Já havia 40 e tal miúdos, portanto, a praticar handball. Portanto, já não é possível um técnico só ter a capacidade de gerir, digamos mesmo, que seja meio a brincar, digamos assim.
E a verdade é que quando se gera este entusiasmo, depois é fundamental consolidar o entusiasmo. É uma parte muito importante, porque a resposta foi ótima, não é? Não só pela presença da equipa principal do Porto, mas por tudo aquilo que tem sido feito.
Sim, também é preciso perceber que o nome Futebol Clube do Porto provavelmente mobiliza muito mais as pessoas, portanto, e toda a gente percebeu que é o São Paulo de Leixo que está a desenvolver o trabalho, mas que por trás há todo um suporte, todo um apoio do Futebol Clube do Porto para aquilo que for necessário, essencialmente em termos de mobilização e em termos até de, se necessário for, com a presença de alguns dos atletas e dos técnicos do futebol, próprio Futebol Clube do Porto. Mas, portanto, é um trabalho que nós estamos, digamos, a recomeçar. Já no passado o fizemos, mas não de uma maneira tão sustentada como neste momento está a ser feito, e por fruto de termos esse técnico disponível facilita bastante o processo. E estamos convictos que vai demorar alguns anos a colher frutos, mas que vamos ter esses frutos. O fundamental para o São Paulo de Leixo, nós dizemos lá há muitos anos, é que é um meio demasiado pequeno e onde nós temos dificuldades de captar em quantidade para dar a sustentação aos diferentes escalões, mas principalmente ao plantel sénior. Aí também este protocolo com o Futebol Clube Porto vai nos ajudar, se o projeto passar por aí, portanto, a melhorar os níveis competitivos, porque há uma rede que está perfeitamente estabelecida e que o Futebol Clube Porto faz parte, e portanto será mais fácil gerir as necessidades, e portanto isto a partir da próxima época provavelmente já será notório que a constituição da equipa já vai ter, digamos, alguma ajuda do Futebol Clube do Porto.
A vereadora do Desporto do município de Santa Maria da Feira alertou recentemente para a importância da lógica intermunicipal. Estamos a falar de uma grande área metropolitana do Porto, composta por 17 municípios, que tem por esta altura o mesmo presidente que o município de Santa Maria da Feira. Sendo que também no handball o caminho poderá passar por aí, há essa ligação já com o Colégio dos Carvalhos. O tal agrupamento que está por definir poderá muito bem ser numa freguesia vizinha de São Paulo e nesta área da grande área metropolitana do Porto. Eu estou a fazer a comparação porque recentemente na apresentação da Volta às Terras de Santa Maria, que se confina por esta altura ao Conselho de Santa Maria da Feira, a Volta poderá no futuro ter essa dimensão metropolitana, chegando facilmente a Vila Nova de Gaia, Matosinhos, entre outros municípios. Agrupamento de Grijó poderá ser uma possibilidade, como já falamos aqui, ou não?
Pode, não estou a ver porque não. É evidente que nós devemos dar prioridade, digamos, à feira, até porque, para todos os efeitos, há um enquadramento de protocolo de formação que restringe, digamos, ao Conselho da Feira.
E tem dois polos fortes, a Fiães e Lourosa, não é? Relativamente perto.
No entanto, não quer dizer que não possa ser estendido, e nessa altura, porque se for essa a filosofia e a política do clube, também não há nada que o impeça de fazer. E eu creio que a proximidade nestas, digamos, atividades é fundamental, porque depois de fazer deslocar atletas para as famílias ou para o clube é sempre complicado. Portanto, esta questão de começarmos a querer ir demasiado longe em termos geográficos dificilmente terá resultados, porque depois a mobilidade é mais complicada. Portanto, nós, Grijó é uma freguesia relativamente próxima, aliás, nós já temos há muitos anos atletas, normalmente, por exemplo, dos Carvalhos, que são mais longe, mas quando eles são júniores começam a ter autonomia de transporte, portanto as coisas são muito mais fáceis. Quando eles estão ainda nos escalões de formação, ou realmente as famílias têm condições, ou então isto complica bastante o processo.
Mas há aqui uma questão que é relevante naquela parte entre Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira, território de Santa Maria da Feira, é que a rede de transportes funciona bem melhor do que, já tocamos nesse assunto, do que, por exemplo, de São Paulo de Leixo aqui para o centro da feira, ou de Nogueira da Regedora para,
sim,
o centro da feira, não é?
Mas como os treinos são normalmente ao final do dia, após as escalações começam normalmente às 6 horas e prolongam-se até às 11 da noite ou até perto disso, é depois complicado ter transportes públicos nesses horários. Portanto, terá de haver, poderá eventualmente ser necessário só garantir o retorno, por exemplo, mas também hoje não é fácil uma família de deixar que um miúdo com 12 ou 13 anos se desloque autonomamente em transportes públicos, principalmente nestes horários. Portanto, as coisas têm de ser conciliadas de outra maneira. Nós temos algumas alternativas. Nós temos uma carrinha que, aliás, temos mais do que uma, mas podemos afetar uma carrinha desde que se justifique para poder fazer um trajeto e consiga reunir meia dúzia de jogadores. Porque
que no futebol é muito, muito habitual, não é isso acontecer?
Nós já estamos a fazer com a equipa sénior, portanto, mas temos mais carrinhas que podemos também fazer com escalões de formação. Agora, temos de os justificar, quer dizer, não é por um, pontualmente, um ou outro atleta poder estar enquadrado num escalão de formação de clube que nós vamos fazer 40 ou 50 quilómetros todos os dias. Portanto, isso não se justifica. Portanto, aí a família está disponível para trazer o atleta, ou então o clube não pode alinhar neste tipo de política, não é?
Quando temos a inauguração do pavilhão de São João de Vera à porta, aliás, uma infraestrutura valiosa que já vai ter utilização nas mini-olimpíadas concelhias de Santa Maria da Feira, este enquadramento, esta intervenção no pavilhão do CDC tem, naturalmente, finalidade, tem um objetivo ou vários objetivos em concreto, não é?
Tem vários objetivos. O primeiro é acabar de vez com a Lusalite, portanto a cobertura do pavilhão de Leixinha é a Lusalite e, portanto, nós temos de substituir a cobertura. Ao substituir a cobertura, temos, digamos, um projeto um pouco mais abrangente, porque queremos criar condições futuras, e não quer dizer que a obra vá ser feita agora, para eventualmente fazer uma tribuna por cima da bancada, portanto, que nos obriga a elevar o pavilhão. Toda a estrutura, digamos, da cobertura a ser elevada, e queremos também cobrir por cima daquilo que é atualmente o café e os balneários, para aproveitar para fazer salas com diversas finalidades. É evidente que a primária, ou aquela que há vários anos já temos isso como intenção, é criar salas de estudo para poder dar apoio escolar aos atletas da formação. Acho que é importante, porque ter algumas disciplinas, pelo menos fulcrais, arranjar a maneira, e não me parece ser complicado de o fazer, de ter professores que possam dar apoio extraordinário aos alunos, principalmente àqueles que tenham mais dificuldade. E isso penso que é quase uma obrigação. Nós temos é de ter condições para o fazer. Nós no passado já fizemos a experiência, quando tivemos lá um atleta que tinha essa disponibilidade de tempo e tinha formação suficiente para poder fazer isso, e foi correu bem. As famílias reagiram bem, os miúdos tiveram alguma melhoria, e portanto isto é fundamental, porque antes de estar preocupado que um seja um atleta ou pratique desporto, e eu creio que todos, incluindo também o clube, não é só a família, têm de estar preocupados com o rendimento deles escolar, porque a maior parte deles vão viver disso. Portanto, no futuro é por aí que seguirão as suas carreiras profissionais, porque o handball profissional é por uma percentagem extremamente diminuta, e portanto ninguém pode ter a expectativa de ser profissional de handball e viver disso. Portanto, portanto temos também de fazer aí algumas melhorias. E depois, não vamos fazer muito mais do que isso neste momento, e mesmo provavelmente isso se calhar já vai ter de ser planeado em fases. Aliás, o planeamento está feito em fases. Para isso, portanto, temos realmente um apoio da Câmara Municipal da Feira, que tem já aprovado em orçamento. É evidente que não é suficiente, porque eles não podem pagar, e eu compreendo, digamos, essas infraestruturas, apesar de moralmente terem essa obrigação com São Paulo de Leixo, porque não pagaram nada relativamente ao pavilhão, nem pagam. Portanto, mesmo relativamente à manutenção e a funcionário e tudo isso. Mas, de qualquer maneira, eu compreendo politicamente, isto são coisas complexas e, portanto, não é possível. Evidente, vamos fazer uma candidatura ao IPDJ, porque é uma linha que está aberta neste momento, que permite também ir buscar algum apoio.
Mas a Junta de Sampaio de Leiras ajuda de alguma forma?
Não tem. É evidente que no momento certo nós vamos falar com a Junta, mas não podemos ter grandes expectativas, porque eles não têm orçamento para dar grande contributo para uma obra desta dimensão. Agora, contamos que a indústria local que deu um contributo extraordinário, além daqueles que já apoiam para a atividade, uma vez que se vai mexer na infraestrutura, que se vai tentar melhorar as condições de trabalho.
Isto vai afetar de alguma forma o calendário de jogos, seja ao nível sénior, seja ao nível da formação, ou não?
Não, as coisas estão a ser programadas para não colidir com os campeonatos. É natural que possa colidir ali um pouco com a preparação da equipa sénior, que normalmente começa-se a fazer em meados de agosto, mas também há condições nessa altura para fazer trabalho sem ser dentro de portas, portanto, sem ser dentro de pavilhão. Portanto, não me parece que vá criar grande stress nesse sentido.
É uma intervenção para ficar concluída, portanto, até ao arranque da próxima temporada, ou poderá, de certa forma, ainda marcar o arranque da próxima?
Não, ele tem de ficar concluída até finais de agosto. Portanto, o calendário tem de ser feito de maneira que seja concluído até finais de agosto.
Intervenção no pavilhão do CDC e também o arranque das mini-olimpíadas este sábado. Daqui a pouco vamos desenvolver este assunto em direto, a partir das 19. A apresentação à imprensa de uma iniciativa Carlos Malta que é fundamental em várias modalidades, entre elas o handball, o atletismo e outras também com grande força, o basquetebol, também com esse trabalho de formação através do GRIBO, o próprio ciclismo. Tem alguma recordação das mini-olimpíadas ou não, de participação?
Não tenho. Eu na altura que tinha idade para praticar nas mini-olimpíadas jogava nos Corvalhos, portanto
estava nos Jogos Juvenis, não é? Jogos Juvenis de Gaia e não...
Eu quando cheguei a São Pedro já era atleta sénior, não era atleta sénior, era atleta júnior, mas já vim para jogar nos séniores. Portanto, já não estaria em altura de participar nas mini-olimpíadas, mas o Leixo tem participado com regularidade nas mini-olimpíadas e irá continuar a participar. Penso que há coisas a definir relativamente à questão do handball, da modalidade, de como organizar, onde realizar. Mas, inclusivamente, uma das pessoas que será responsável por isso já fez um contacto pontual comigo. Vamos ter de trocar impressões, vamos ter de organizar as coisas para que corra melhor que o ano passado. Também depois não faz muito sentido limitar isto a jogos de feirense-oleiros. Portanto, não, eu acho que as minhas Olimpíadas têm de ter um espírito completamente diferente. Quer dizer,
através das freguesias, eventualmente, não é? Ou acha que não? Ou não, mais pelos clubes passado, do que pelas freguesias?
Já no passado era mais... Penso que era mais notório que havia a preocupação nas freguesias de prepararem os miúdos nas diferentes modalidades para ir representar as freguesias do que aquilo que se nota hoje. Portanto, pelo menos a minha impressão. De qualquer maneira, eu creio que deve ser feito um trabalho nesse sentido, porque se for fazer mais jogos de leis diferentes, já jogam muitas vezes durante o ano, portanto, não faz sentido nenhum. Portanto, isto era preciso alargar-se, alhar-se, inclusivamente, os próprios atletas que são de lugares diferentes ou de freguesias diferentes, mobilizarem equipas, porque o que está ali em causa não é ganhar absoluto, não é ganhar nada, portanto, não é ganhar coisa nenhuma, é criar um centro de convívio, é divulgar a modalidade, é de certa maneira cultivar o espírito olímpico, portanto, que será daí a razão do próprio nome. Portanto, creio que estar a pensar nisto em termos apenas de equipas que por si só já fazem competição, que é muito redutor, e portanto creio que as coisas têm de ir muito além disso.
Há grandes nomes, um deles Pedro Martins, falamos há pouco de técnicos que estão a fazer história no caso deste Feirense, está muito perto de chegar à final da Taça de Portugal e logo veremos se vai conseguir levar o Vitória também às competições europeias na próxima temporada. Um Pedro Martins, mas tantos outros, como a Anabela Neto, a campeã nacional a elevar a marca Sporting, que tudo começou nas mini-olimpíadas de Santa Maria da Feira, e com a experiência que o Carlos Malta acumulou das últimas temporadas, São João de Ver, pelo que sei, e não tenho todos os dados em relação a todas as modalidades que se praticam em São João de Ver, tem taekwondo como desporto, portanto, desporto de pavilhão. Não há, por esta altura, futsal, também não há handball, basquetebol, voleibol ou qualquer outra modalidade. O que é que, na sua opinião, este pavilhão, que será utilizado já nas mini-olimpíadas, poderá também ter um papel-chave em termos de handball ou noutras modalidades, não é?
Eu penso que sim. Aliás, São João de Ver é uma freguesia populosa e portanto, pode desenvolver uma série de modalidades e creio que quer a proximidade com a feira, quer a proximidade com o Leiros, que terá, ou até com Lamas, Passos de Brandão, que já se vai desenvolvendo algum handball, que ainda estão mais próximas, é que se conseguirá, desde que a direção do clube tenha essa motivação e crie condições, porque isto do handball é mais difícil de pôr em prática do que o futebol, não é? Porque não é um desporto natural, portanto é preciso criar condições desde uma idade de na ordem dos talvez 7, 8 anos, portanto começar a cativar miúdos para começar a praticar o handball. Nessa fase, qualquer pessoa que tenha seja professor de educação física, que tenha uma parte didática, consegue sem problemas absolutamente nenhum começar a modalidade. São fases de digamos, mais de brincadeira com a bola na mão do que outra coisa qualquer. E o handball é um desporto que envolve as pessoas. É um desporto muito dinâmico, é um desporto, digamos, que normalmente quem pratica gosta. E quem vê gosta, portanto, porque realmente a dinâmica do jogo é entusiasmante e, portanto, provoca um nervoso miudinho, independentemente de nós até nem sermos adeptos da equipa A ou V, portanto, é um desporto com muita dinâmica.
E depois há aquela equipa com mais dinâmica do que as outras e que chega a esta fase com 26 vitórias em 26 jogos. Isto é importante lembrarmos números porque são históricos, não é? Eu penso que isto nunca terá acontecido.
Pelo menos que eu me lembre, não. Pelo menos que eu me lembre, não, mas nós também temos a memória curta, portanto, não, mas penso que realmente que é inédito. Espero que assim continue. É evidente que
já arrancou a fase final, não é?
Já arrancou a fase final. O Porto ganhou com alguma tranquilidade ao Madeira SAD. E vamos ver os próximos jogos, mas eu estou convencido que o Porto terá qualidade suficiente para com a margem pontual que tem, ser campeão no final da época. Estou convencido disso.
Curiosamente, o seu diretor Henrique Relvas, que também partilha desta nossa sintonia pelo Dragão, coloca algumas reservas em relação à capacidade defensiva do Porto. Eu, por exemplo, como adepto, mas isto acontece no handball e no futebol ou noutras modalidades, eu prefiro ver um 37-32, sei que um treinador é diferente. O treinador quer que a equipa sofra menos de 20 golos e tem essa preocupação, mas como adepto é fundamental, independentemente de sofrer 30-31 golos, se marcar 32 ou 33 é pacífico, não é?
Sabe que por ser demasiado dinâmico o handball, os sistemas defensivos, normalmente sendo mais compactos e quando se defende 6-0, portanto, são menos penetráveis, portanto, E isto tem muito a ver com a dinâmica de jogos. A equipa é uma equipa que joga essencialmente em contra-ataque, ou permanentemente em contra-ataque, portanto, porque faz de, se calhar, 3, 4 golos num minuto. Portanto, tudo depende da dinâmica das equipas e da maneira como elas taticamente estão dispostas no jogo. De qualquer maneira, sob o comentário do Henrique Relvas, ele lá terá a opinião dele, até porque também tem muitos anos de handball. Mas,
e uma experiência de rádio também. Já teve experiência de rádio.
Essa não sabia. Mas não sei se há alguma equipa a defender melhor que o Porto. Eu penso que não. Agora, talvez a referência do Henrique seja a referência
do
Obradovic, que realmente nesse aspecto era um treinador ímpar. Portanto, ele defendia exclusivamente 6-0. Eu não lembro de não ser numa situação de recuperação de resultado que ele tinha uma defesa mais aberta e mais agressiva, de resto era sempre 6-0. E portanto, fazia da força da defesa o caminho para o resultado. O Ricardo Costa tem uma postura um pouco diferente. Portanto, não é por aí que eu avalio que o Porto está a defender mal. É evidente que o Porto tem defesas possantes, tem gente com muita capacidade de contacto na defesa. E eu que os conheço, não pessoalmente, mas que os conheço a todos, não é fácil jogar contra aquelas paredes. Portanto, aquilo e portanto o Porto vai continuar a fazer bons resultados e eu creio que em parte até pela sua força defensiva.
E independentemente da questão deste investimento que tem sido colossal do Sporting, não apenas através do handball, o Sporting está a efetuar um investimento muito significativo em várias modalidades, mas vê mais dimensão coletiva do Porto face ao Sporting ou não? Ou vê as equipas niveladas?
As equipas são niveladas, mas acho que o Porto é mais equipa, talvez por ser um trabalho, apesar do treinador ser novo, o trabalho não é novo. Portanto, se nós formos ver a base da equipa do Porto, apesar das saídas que houve e serem saídas notórias, manteve sempre uma estrutura, portanto, teve sempre aquela cultura enraizada, portanto, e o Sporting mudou demasiada gente. Portanto, é evidente que tem jogadores de muita qualidade, mas é preciso muito tempo para, por vezes, criar uma cultura e eu creio que o Porto aí tem vantagem. Portanto, isto, em desportos coletivos, as individualidades são importantes, mas não resolvem coisa nenhuma. portanto, e o handball é um desporto coletivo e um desporto de uma, eu digo, quase de uma interligação perfeita entre os diferentes elementos, porque devido à dinâmica do próprio jogo. E, portanto, eu creio que nesse aspecto particular, o atual treinador do Porto teve a vida um pouco facilitada.